começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Vintém na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Ontem fizemos, hoje de volta, o programa No Mundo da Bola. Estamos ao vivo com você nesta terça-feira, dia 2 de janeiro, ano 18. Todo mundo, ano novo, vida nova. É isso aí, com os comentários do Jorge Ramos e do Maurício Costa. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Na central técnica, Joca Sanz. Produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando para todo o Brasil o programa No Mundo da Bola. Sempre feliz com você aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. E vamos começar o programa No Mundo da Bola de hoje, falando das notícias do mercado. Mercado aí, da bola.
Ultimaço nacional.
Vamos ficar por dentro do mercado da bola. Luiz Ferreiro, nosso cabecinha, traz as informações pra gente aqui no Mundo da Bola. É com você, Luiz Ferreira, cabeça. De novo, muito boa tarde, Luiz Ferreira, cabeça.
Muito boa tarde para você, Mazela, os ouvintes do programa No Mundo da Bola. É que a gente está com alergia, o ano novo foi muito agitado, então...
É, imagino. E continua mentiroso. Hã? Você.
Por quê?
Que música você cantou agora?
Não sei.
Foi você, Maurício, que cantou?
Foi, não. Ninguém cantou música aqui.
Na vinheta, você cantou música na vinheta. É, mas depois segue, segue o fluxo. Tá mentindo.
Eu não sei, foi ele agora.
Foi ele. Desculpe, mentiroso é você, Maurício. Vambora.
Então, Mazela, primeiro lugar, feliz ano novo pra todo
Desculpe,
mundo.
Desculpe, cabecinha, achei que tinha sido você.
Feliz ano novo. Tá tranquilo, Mazela. Feliz ano novo, clima de muita alegria, com a gente
contração. Sempre, sempre.
Você, ouvinte da Rádio Nacional, sinta-se abraçado por todos nós, que você tem um ano de 2018 maravilhoso. Se a gente fala do mercado da bola, coloca na Rádio Nacional que a gente vai ter um frisson estúdio, a live, tá todo mundo vendo. Rádio Nacional em cima do lance na Copa do Mundo 2018. O ouvinte da Rádio Nacional não perde por esperar uma bela transmissão da Copa do Mundo na Rússia. Mazela, olha só. Uma novela que começou no mês de dezembro do ano passado e se estende até os primeiros dias de 2018 é a novela Reinaldo Rueda no Flamengo. O que é que acontece? Essa novela, pelo menos para o Flamengo, tem data para terminar. Que seria no dia 8 de janeiro, que é a data de representação de
todo... É segunda-feira, né?
Segunda-feira que vem.
Agora.
É a data de representação de todo o elenco do Flamengo para início da temporada de 2018. Só que Reinaldo Rueda segue de férias na Colômbia e em silêncio completo com relação ao futuro. Que futuro? O Reinaldo Rueda, ele recebeu uma proposta do Chile, da seleção chilena, que não se classificou pela Copa do Mundo. E o que que acontece? Existe... grandes rumores, muita gente na imprensa internacional, principalmente na imprensa chilena, dizendo que o Reinaldo Rueda está praticamente acertado com o Chile para a próxima Copa do Mundo, que no
com
caso...
Com a seleção chilena,
com
né?
Com a seleção chilena, para, no caso, a próxima Copa de 2022. Seria um trabalho a longo prazo. Por que que o anúncio não teria sido feito agora? Porque a multa do Reinaldo Rueda até o dia 31 de dezembro seria em torno de US$1,5 milhão. De dólares, alguma coisa assim. Depois de 31 de dezembro, ela cai para em torno de US$800 mil, alguma coisa assim, nesse sentido. A gente obteve a informação de que o Reinaldo Rueda pode se acertar com a seleção do Chile, o técnico do Flamengo seria Paulo César Carpegiani, que encerrou seu contrato com o Bahia no último ano e viria para o Flamengo para atuar como coordenador técnico. No caso, viria o Carpegiani para assumir o comando técnico do Flamengo e também mais um jogador oriundo do time de 81, que pode ser o Andrade, pode ser o Adílio, Raul Plasma, Leandro. Não, o Moser, eu perguntei para essa fonte, já seria uma carta fora do baralho. Mas a informação que a gente tem é essa, Mazela.
Você já segue, 17 horas, 8 minutos. Eu quero cumprimentar no microfone esportivo do Brasil o comentarista que não deixa dúvidas, está chegando com a gente no primeiro programa do ano ao vivo com a gente aqui. E o boa tarde dele já respondendo. Seria uma boa, Jorge Ramos. Jorge Ramos. O Rueda, ficar ou ir dirigir a seleção chilena? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde a todos. Olha, é claro que eu acho que o Reinaldo Rueda, o desafio maior é dirigir a seleção chilena, a seleção que não se classificou para a Copa do Mundo. Tem o desafio agora de fazer um trabalho todo para voltar à Copa de 2022, não é isso?
Sim.
2022. Então, acho que o Rueda, ele não vai chegar, ele não vai deixar saudade. O Rueda, ele teve uma passagem como treinador, até certo ponto tímida. Ele não conseguiu melhorar o Flamengo, no sentido que o Flamengo conquistasse títulos. Então, a passagem dele pelo rubro-negro carioca foi uma passagem discreta. Não foi ruim, mas também não chegou a marcar. E eu acho que, no caso aí, os valores foram bem melhorados. Até a própria Confederação Chilena de Futebol, Federação Chilena de Futebol, acertou que pagaria essa multa rescisória, que é o grande empecilho, né, entre ele sair do Flamengo e chegar à seleção chilena. Se isso for resolvido, e a questão dos salários, parece que houve também um acerto maior. Não vejo problema nenhum dele sair e abre espaço aí para um treinador que foi campeão pelo Flamengo há muitos anos. Que
é o campeão mundial.
Não quer dizer que vai ser de novo, mas de qualquer forma tem todo esse apelo emotivo. Né? E é um treinador competente, sem dúvida nenhuma. Carpegiani conhece muito futebol. Eu acho que as coisas estão se ficando assim preparadas para a chegada do Carpegiani.
Tá certo então, mais Mercado da Bola, Luiz Ferreira.
Olha, a Mazella é uma do Fluminense, o lateral direito Lucas acertou a sua ida para o Vitória da Bahia. Ele que pertence ao Palmeiras, estava emprestado ao Fluminense na temporada 2017 e o vai
Lucas
defender
foi, o não vai deixar baiano, menor saudade.
O lateral Lucas, o Fluminense que trouxe recentemente o lateral Gilberto, que estava no Vasco. Outra do Fluminense é que o técnico Abel Braga, em entrevista a uma emissora de rádio portuguesa, praticamente confirmou a ida do volante Wendel para o Sporting de Lisboa.
Deixa eu cumprimentar ele que voltou de férias no seu giro pela Europa, pelos Estados Unidos. A única coisa de boa que ele, se é que é de boa, que ele trouxe foi uma tremenda gripe chegando aqui no, em um relógio bonito. Um relógio, bota pro pessoal ver o relógio bacana que você comprou lá nos Estados Unidos. Né? Tá chegando o comentarista que mergulha fundo. Hoje é comentarista, fala.
Maurício Costa.
E aí, Maurição, tudo tranquilo, irmão?
Vi jogo de futebol americano.
Ah, meio é muito chato isso aí, eu não gosto.
Ah, que isso.
Eu acho um porre futebol americano. Futebol americano e beisebol, pelo amor de Deus.
É um espetáculo, é maravilhoso.
Espetáculo é
melhor. Ao vivo, é diferente do que você vê na televisão, né? Ao vivo, eles botam você pra ficar interagindo a todo momento. É bem legal. Aliás, muita coisa que a televisão faz hoje aqui no Brasil é uma cópia do que a TV faz. E esse próprio protocolo que existe hoje no futebol brasileiro, é tudo cópia que veio do futebol americano.
Que não deveria ser, porque é característica do futebol brasileiro a festa das torcidas com os times entrando em campo, ou seja, esses buzuntas só copiam as coisas erradas, tirando a característica do nosso futebol, que é o maior vitorioso no esporte.
Sabe que é legal? Que no futebol americano termina o jogo, os repórteres, eles entram no
campo. Falhando o vídeo aqui? Tá sentindo que tá dando uma... muda de microfone, muda, vê se fala, abre esse
tudo jogo. Tudo ao vivo.
Vamos lá, tô aqui no 5 agora.
Vambora, fala.
Eles copiam tudo isso, o protocolo, né, que tem que tocar o hino, essa entrada. Lá, os times não entram juntos, é diferente. Lá, eu fui ver um jogo do Washington Redskins com o Denver Broncos. O time do Washington Redskins entra, o pessoal com bandeira, solta fumaça, aí tem música pra entrar. É um show danado.
É um espetáculo.
Agora são 25 câmeras. Lá o árbitro, ele fala a decisão
no alto-falante,
com o público.
No alto, todo mundo sabe que o árbitro tá falando, existe o desafio, o jogo é dinâmico. E apesar de se copiar muita coisa, o que é legal não se copia, que é essa entrada que cada time faz. E no final, os jornalistas, eles entram no gramado pra falar, pra entrevistar todos os jogadores. Os jogadores ficam lá no gramado conversando com todos os jornalistas. O que aqui não acontece mais. Aqui, pra gente conseguir falar com o jogador na saída de gramado, é
um... Ele faz um favor, né?
É um Deus nos acuda. É, mas... O jogador, isso é verdade, ele tem que ser legal, ele tem que te conhecer, você chamar ele pelo nome pra ele vir falar contigo.
Se não, passa batido. Senão
ele vai direto. Agora, sobre o Rueda, é engraçado isso, né? Eu saí, fui passar minhas férias nos Estados Unidos e já tava esse negócio do Rueda.
Você voltou, continuou.
E a mesma coisa! Eu quando saí de férias, eu deixei as matérias do Nacional na Copa gravadas. Será que ninguém falou com o Rueda? Tá, ele tá de férias, tá curtindo férias, mas não existe um contato do Flamengo. Eu tendo a crer que tá tudo certo. Porque não é possível com o Flamengo. Porque não é possível. Porque se o Flamengo não tá procurando um técnico... O
Flamengo tá procurando um técnico.
O Carpegiani, pode ser?
Pode, acabou.
É, o Luiz Ferreira acabou de falar. Ou existe um acordo... explícito.
Eu acho que o Flamengo também tá querendo se livrar do Rueda.
Não é possível, também,
hein, Jorge?
Não é possível. São 15 dias que eu tô fora, a mesma conversa.
Ele pode ser o Flamengo que quer se livrar, ainda recebe um dinheiro da multa, fica todo mundo feliz.
Eu acho que o Rueda, ele não vai deixar saudade. Falei isso. Acho que o Maurício tem razão. Essa questão, aqui no Brasil, você entrevista o jogador, o treinador, ele jura de pé junto que ele tá, né, o dirigente principalmente, né, o treinador vai ficar. Aí uma hora depois que você fez essa entrevista, o treinador é demitido. É. Aqui é assim. Então isso que você tá falando, essa história já vem rolando, você viajou, poderia ter...
Parece que não aconteceu nada. Nada. 15 dias não aconteceu nada, é a mesma história.
Se eu gravação sua aqui agora, que seria tudo bem. Mas isso é o futebol brasileiro, infelizmente. Né? E o Rueda tá fazendo as suas negociações, mas não tem nada certo ainda. Então, as notícias continuam...
Vamos aguardar agora.
Não, só o Fluminense.
É isso que eu queria falar. Flamengo já foi falado, vamos falar do Fluminense agora.
Eu não acho uma boa, não, o Fluminense liberar o Lucas, sinceramente. Ah,
vamos voltar para os Estados Unidos. Volta. Volta para os Estados Unidos. Você gosta de futebol, de beisebol, você gosta de futebol, igual do Lucas. Você voltou diferente.
Vou falar uma coisa séria. O Gilberto, ele não fez uma boa temporada no Vasco. Foi mal... Ah, ele era um dos líderes de desarme, era, mas ele deixava muita bola, muita na retaguarda, ele não apoiava como ele apoiava no Botafogo, na época do Botafogo, não foi bem, o Gilberto se machucou, deixou o Vasco na mão. A sorte é que eu hoje tendo a achar e acho o Madison melhor que o Gilberto. E o Lucas fez o gol do título do Fluminense contra o Flamengo, o único título do Fluminense esse ano na Taça Guanabara.
E daí?
E empatou 3-3
e foi lá nas costas dele, 80,
e foi lá nos pênaltis. E fez o gol, e fez uma jogadaça contra o Fluminense, eliminou o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca também.
São fatos isolados. Agora, o que ele fez de errado? Muito modo que ele
fez. Eu acho que hoje o Lucas é melhor que o Gilberto. Não sei se o Fluminense está fazendo um grande negócio, não.
Não, Jorge, você é um cara mais equilibrado. Eu sou veementemente contra o que esse cidadão chegou dos Estados Unidos e começou falando. Acho que ele fez uma lavagem cerebral nos Estados Unidos. Só pode ser, foi ver o Mickey, o Pateta, o Pluto, sei lá. O Mickey, foi pra Disney
também. Não, foi pra Disney, não. Boston, Austin e Nova York.
Então tá explicando. Boston, Broadway,
assim. Olha, essa troca...
Eu não tô falando da chegada do Gilberto, falando da saída do Lucas.
Disputar a posição.
É o momento, é saída de um e entrada de outro. São jogadores que se assemelham. Eu acho que o Lucas não é aquele Lucas que foi, por exemplo, do Botafogo, né, quando ele teve uma boa participação. É já um jogador que, pelo menos nesse ano, está em decadência, evidente decadência. Talvez a mudança melhore, né, um pouco, para que os jogadores possam mostrar aquilo que um dia já mostraram. Agora, eu acho que não é uma grande troca, não.
Não tem reserva, o Fluminense não tem reserva.
Qualquer um é melhor que ele.
Deixa os meninos, deixa os dois disputarem vaga, posição, o Lucas
e o Gilberto. Do Lucas ser escalado, cara.
Porque ele é melhor.
Não, então bota um garoto júnior ali, bota do infantil, bota o Fortão que chegou aqui
Lucas.
Agora.
Ele não quer o Lucas.
Você tá me lembrando, Marcelo? Marcelo me lembrou uma vez um grande botafoguense.
Conhecido como Pato Rouco, é isso?
Não. Ele...
Que é um desequilibrado.
Tinha um lateral direito no Botafogo. Como é que é o nome dele? Agora não lembro. Ele era limitado.
Né? Aí, era um Lucas da vida.
Era um Gilberto, né?
Um Lucas.
Assim. É. Aí ele errou uma jogada, ele me ligou e falou assim: esse cara não pode jogar no Botafogo. Isso é um absurdo. Aí descascou no telefone. Aí,
na e você, seguinte, como bom alvinegro, ouviu?
Eu fiquei ouvindo, tem razão. Tá, fiquei... Aí na jogada seguinte, ele pega a bola, dribla um, dois, mete um tirambaço, faz um golaço, cara. Aí ele ligou e falou: ó, deixa ele onde ele tá mesmo, deixa ele aí.
Não. Eu vou ser tão pouco parecido. Não, não, com ele. Cara, eu tô lógico, eu não, nada bom, contra. Citou
vários exemplos.
Não, vários aqui. Não, citou dois, desculpa, dois não são vários. Não, não.
Três?
Mas que você serve em quê? Nada, em zero.
Eliminou o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca.
Se você pegar os jogos, falando sério, nada contra a figura humana do Lucas, como jogador, eu acho ele fraco, limitadíssimo.
Ô, Maurício,
se você
o Gilberto não é o Gilberto.
Olha só, se você, agora sério, se vocês pegarem, amigo ouvinte de todo o Brasil, pegarem os vídeos dos jogos do Fluminense no Brasileirão e os gols que tomou, 80% dos gols tomados foram do lado dele por erro de posicionamento e erro de marcação.
Ponto. Eu sou vascaíno, se me oferecesse Gilberto ou Lucas, eu preferiria o Lucas.
Tá bom então. Fala,
eu prefiro o Madison.
O Maurício, o Mazella está para o Lucas, assim como o Valdir está para o Dória.
É a conclusão que uma boa comparação.
Tá legal. Diz que ela voltou com lavagem cerebral dos Estados Unidos, que ela voltou completamente transtornado. Vamos em frente, você acompanhando o programa No Mundo da Bola. Já que falamos do Rueda... Ligue pra gente, participe com a gente, dizendo pra você: Reinaldo Ruedinha fica no Flamengo ou vai para a seleção do Chile? O senhor Rueda queda acá em Flamengo ou se manda para o Chile? Mande pra gente, facebook.com/Rádio Nacional Rio ou nos telefones 21-217-6918, 217-6919. Participe, o Lúcio Ferreira tá aqui para atender.
No espanhol, tem recado.
Foi perfeito. Eu sou um cara. Quem falou? O Maurício atendeu, não foi?
Primeiro foi o Ailton de Nova Iguaçu. Qual vai ser o time
do Botafogo?
Ailton de Nova Iguaçu, abraço para você. Tô pesquisando Ailton aqui, vou trazer
ninguém
novidade.
Sabe, Ailton.
Vou trazer novidades do Botafogo.
Coitado,
sabe Ailton. Quem mandou recado pra gente?
Não tem a menor ideia.
O repórter ligado. Direto de Itacaré.
Itacaré.
Eu tô com medo se escreveu errado, porque ele colocou assim: Rueda vai treinar a Rodésia. Bacalhau Vi das Américas depois de 20 anos. Primo. Será que aquele que mergulha na notícia tem fé cega na Cruz de Malta?
Calma.
Aí ele se corrigiu. Bom das Américas. Se corrigiu de novo. Bicampeão das Américas.
É tri. Olha só. Se ganhar, vai ser tri. O nosso Rodrigo Ricardo está em Itacaré. Ele está numa nova fase da vida. Tá. Ele está apaixonado.
Pela vida, né?
Pela vida. Em vez de ficar namorando, ele está escrevendo bobagem.
Manda um abraço pro Rodrigo Ricardo, ele tá lá curtindo, deve estar com uma cervejinha do lado, né, tirando uma onda. Ele tá tirando onda.
Sinceramente,
eu não ia. Rodrigo, manda abraço, hein, garoto.
O Chile não vai disputar nada, vai disputar a Copa América. Se o cara é competitivo, ele quer mostrar serviço, fica no Flamengo.
Mas olha só, e talvez a grana, dinheiro, Jorge.
Ele vai crescer no Flamengo?
Tem esse aspecto do dinheiro, tem também o desafio. Às vezes ele está achando mais desafiante levar o Chile a uma conquista na Sul-Americana, na Copa América, levar o Chile a uma classificação no próximo Mundial. São detalhes que a gente não conhece. E tem também o aspecto de mais proximidade, talvez, né?
Na casa dele.
Ah, o cara quer desafio.
Desafiador, ok.
Se eu confio no meu taco, eu sou bom, eu me considero bom, vou ficar no Flamengo e vou ser campeão pelo Flamengo, vou crescer, quem sabe vou treinar um clube da Europa
talvez
depois.
Talvez esses 6 meses que ele passou no Flamengo pode ter visto coisas que não o têm agradado, a gente não sabe também, Maurício.
Pode ser até como vitrine, ele trabalhar numa seleção chilena.
Ele tá no Flamengo, gente.
O Flamengo tem uma boa vitrine, mas a seleção chilena e os internacionais também tem, né?
É verdade. 17 horas, 22 minutinhos. Você vai voltar daqui a pouquinho com o Nacional na Copa. Você vai lá, toma uma aguinha, volta mais equilibrado. E depois a gente continua com o programa. Já voltamos no microfone esportivo do Brasil com o programa No Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
Um Onde Canta o Sabiá, um espaço aberto aos músicos de ontem e de hoje, seus sucessos e lançamentos. E mais, a literatura brasileira, a nossa poesia. Onde Canta o Sabiá, aos sábados ao meio-dia. Produção e apresentação, Gerdau dos Santos. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
A TV Brasil ficou ainda melhor. Agora você encontra o conteúdo mais completo da TV aberta, transmitido também em sinal digital pela NET, canal 531. Uma programação variada, de qualidade para toda a família, com a imagem e som HD que você merece. TV Brasil em HD. Se já era bom, agora ficou imperdível. TV Brasil, canal 2.1, Sky 23 e NET HD 531.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui no Microfone Esportivo do Brasil. Jorge Ramos, o cidadão voltou alucinado, cara. Você não fala, vai falar de Copa do Mundo. Fica calhadinho aqui, por favor. Você vai falar de Copa do Mundo. O cara tá alucinado, transtornado. Tô errado, Jorge? Fala. Não, vá.
Concorda comigo,
Murilo? Não concorda nada. É o Murilo do cacete, ele. Vambora. Vamos conferir o boletim nacional na Copa com o repórter, ele, no fuso horário e tudo. Fala, mergulhando.
Maurício Costa. Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Vamos terminar a série sobre os estádios da Copa falando de Nizhny Novgorod. Apesar de ter sido a arena que deu menos dor de cabeça ao comitê organizador local, a remodelação do estádio não escapou de dificuldades. Construído em 1932, tinha passado por sua última renovação em 1997. As obras para receber a Copa do Mundo começaram em 2015 e custaram cerca de R$1,3 bilhão. E qual foi o problema de uma das construções mais elogiadas da Copa? Em outubro de 2017, o estádio sofreu um incêndio nas arquibancadas, formando uma grande e densa nuvem de fumaça. Contudo, a empresa responsável pela obra minimizou o fato e disse que não iria atrapalhar o cronograma. E parece que não atrapalhou mesmo. Faltando os últimos detalhes para receber 6 jogos da Copa do Mundo, Nizhny Novgorod tem toda a estrutura para ser uma das grandes sedes da competição. A cidade é central, fica entre Moscou e Kazan, possui um ótimo aeroporto, além de boa malha ferroviária. Durante o verão, é tomada por turistas que visitam os diversos bares espalhados pela rua principal. Nizhny Novgorod é banhada pelo rio Volga, e reservar um quarto de hotel na cidade pode ser até 30% mais barato do que em Moscou. São esperados mais de 3 milhões de turistas durante a Copa do Mundo. O estádio, na minha opinião, é um dos mais belos da Copa. Não estou puxando sardinha, mas logo de cara dá para perceber que a arquitetura é inspirada no novo Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha. A verdade é que se colocarmos 2 fotos com a estrutura externa de cada estádio lado a lado, ficaria até difícil distinguir qual é qual. Por dentro, não há nada de grandioso como em outras arenas da Copa. Porém, 45 mil torcedores vão ficar bem acomodados nas arquibancadas e com uma visão privilegiada do campo. Nizhny Novgorod vai receber as partidas entre Suécia e Coreia do Sul no dia 18 de junho, Argentina e Croácia no dia 21 de junho, Inglaterra e Panamá no dia 24 de junho, Suíça e Costa Rica no dia 27 de junho, além de uma partida das oitavas de final e uma das quartas de final.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Ricardo Mazella. Fazendo você feliz, hoje o último programa da série dos estádios, Maurício,
eu
legal.
Eu tava de férias, deixei gravado.
Bacana, né?
Matéria pra cada estádio.
Eu acho que quem acompanhou desde o início tem uma noção legal. Você passou bem de como será disputada a Copa do Mundo na Rússia, em cada estádio, localização, esse negócio tudo. É bem interessante. Parabéns pelas matérias.
Valeu, viu? Obrigado.
De nada. 17 horas, 28 minutinhos. Começou em São Paulo. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, segundo jogo em andamento, Luiz Ferreira.
A gente já começou, Mazella, com bola rolando para a Copa São Paulo de Futebol Júnior a partir das 14h. O Água Santa de São Paulo ficou no empate com o Espírito Santo em 2x2. Nesse momento, 12 minutos do segundo tempo, o Vasco vai vencendo o Juventus da Moca, o moleque travesso, por 1x0, gol de Hugo Borges, marcado aos 39 minutos da primeira etapa. Em andamento também, Novo Horizontino 0, Aliança do Ceará 0. E nessa terça-feira, nós ainda teremos o Santos enfrentando o América de Natal, o Taubaté enfrentando o Motoclube do Maranhão e o Palmeiras enfrentando a Luverdense do Mato Grosso.
Mas teve um jogo no, antes que foi empate de 2x2.
Água Santa e Espírito Santo.
Foi 2x2. É do grupo do Vasco e do Juventus,
né? Exatamente. Não é isso? São 128 equipes.
O Vasco vai começando pela rodada líder. Aliás, o Vasco não está jogando muito bem. Eu vi lá em cima, tive alguns momentos, mas o Vasco tem uma qualidade técnica boa.
A jogada foi toda do Robinho, né?
É o garoto do meio campo, né?
É o sósia do Paulo Vitor, que também era da base do Vasco. Ele é igualzinho o Paulo Vitor, só que um pouquinho menor.
Chegou a ver o jogo alguns momentos, Jorge?
Alguns momentos, né? O Vasco está mais bem montado, né? A equipe é uma equipe muito jovem e consegue esse resultado parcial, que é importantíssimo, né? Para largar bem na
até
na
porque Copa. O primeiro jogo foi empate, né?
E tem muito jogador do juvenil, né?
Ah, é?
Tem muito jovem, jogador, né? Do juvenil, do Vasco. Aliás, não só o Vasco, várias equipes estão jogando a copinha com jogadores juvenil, porque vai utilizar os jogadores júniores na equipe principal para fazer
os estaduais começam agora, dia 17.
Não,
né?
Isso é um fenômeno que vem acontecendo já de alguns anos, que é justamente como não há uma capacidade muito grande de investimento no futebol brasileiro, dos clubes brasileiros, então há muito jogador júnior que sobe, né? Então eles são utilizados na equipe profissional. Então a copinha passou a ser jogada muito por juvenis. Muitas equipes levam jogadores...
O juvenil até que idade, o júnior até que idade? O júnior até 20, né? 21.
A Copa São Paulo Futebol Júnior é até 20 anos.
Então, júnior até 20 anos. Bobear juvenil até 18, deve ser. Até 18, né? É interessante isso, é interessante. Algum detalhe a mais da Copinha, hein, Luiz Ferreira?
Só que a final, Mazella, o Jorge falou do início dos campeonatos estaduais, pelo menos o Carioca começa aqui no dia 16, a final da Copinha está marcada para o dia 25 de janeiro.
É o dia da fundação da cidade de São Paulo.
Sempre é no dia 25, no Pacaembu, é o jogo final.
Você vê, no Vasco, o Paulinho, o Paulo Vitor, o Andrei, esses jogadores, eles tinham condições de fazer parte dessa equipe. No Flamengo, o Vinícius Júnior, o Lincoln, são jogadores que poderiam jogar a Copinha e que não estão jogando porque vão ficar
no time de cima.
Porque são
puxados para cima.
Puxados logo, porque você não tem capacidade, são poucos os clubes que têm capacidade de investimento mais alto. Então utilizam os juniores. O Flamengo, que tem até essa capacidade boa de investimento, até o Rueda fez um trabalho bom trazendo bastante jogadores juniores. Mas aí é outra história.
Tá certo, então. Lembrando que a Copa São Paulo, acho que perdeu um pouquinho o encanto, porque antigamente era disputado por as equipes principais do Brasil. Hoje tem equipe de impressão, 80 equipes, 90?
128.
Então 128, acho que fica meio bagunçado, né? Mas enfim...
Eu acho o intervalo também entre partidas muito pequeno. Você joga num dia, 2 dias depois você está jogando de novo. 2 dias depois você joga mais uma vez.
Virou um grande mercadão.
Né? Exatamente. É um mercadão para você contratar, pensar, ver, observar jogadores que estão surgindo. É verdade. Mas enfim, tem o seu valor, tem a sua importância. E é interessante, realmente. Poderia ser um pouquinho mais condensada, um pouquinho mais...
O problema é que a ganância dos empresários, a ganância humana, né, de uma forma geral, ela é muito grande. E faz com que aconteçam isso. Jogadores muito jovens, muitas equipes, cada vez tem mais equipes. Né? Começou com 40, aí foi para 60, 80, 100, 128. Será que vai parar em algum lugar isso?
Vai parar, mas tem que esticar para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Mato Grosso. São Paulo vai esticar.
Copa Sudeste.
Copa Sudeste, Porque tem uma Copa Juvenil, os amigos que acompanham a gente todo o Brasil, sabem da importância da Copa São Paulo de futebol júnior, mas tem uma Copa Juvenil que é muito importante também, que é disputada, acabou de ser disputada no Rio Grande do Sul. É uma Copa tão forte na categoria juvenil como a São Paulo.
São várias disputas.
É interessante isso aí. Fala, Rodrigão. Ah, não, porque ele levantou o braço e falou alguma coisa. 17h33, vamos seguir com o programa No Mundo da Bola.
Do estádio.
Astrid Nick.
O brasileiro Bruno Soares e seu parceiro Jamie Murray estrearam com vitória no ATP 250 de Doha, no Catar, no primeiro dia do ano de 2018. Bruno e Murray derrotaram a dupla Marcin da Polônia e Crash do Paquistão de virada por 2-1. Na próxima rodada, eles enfrentarão a dupla formada pelos parceiros Coric, da Croata, e Struff, da Alemanha. Astrid Nick, para o Momento Estádio.
Índio, se emocionou também com o negócio, Índio?
O poema, poesia.
O poesia do Rodrigo Ricardo tá chegando agora.
Eu também tá lendo poema, agora não acontece.
Ah, meu Deus do céu. Bom, então, um abraço, meu garoto. E o repórter Rodrigo Ricardo conversou com o ex-jogador Petkovic, grande ídolo do Flamengo, Vasco, Fluminense e Vitória da Bahia. Vamos conferir o primeiro trecho da entrevista na qual Pet fala da Copa do Mundo da Rússia.
No Mundo da Bola. Entrevista. Rodrigo Ricardo.
Começa perguntando em relação a 2018, vamos ser ano de Copa do Mundo, e vamos ter um Brasil e Sérvia. Como é que vai ser você vê esse jogo? Você vê alguma seleção favorita para essa Copa do Mundo? Como você vê a seleção do seu país?
Bom, um favorito absoluto para mim é o Brasil. Pelo elenco, pelo do futebol que está apresentando, principalmente em 2017, quando desde que o Tite assumiu a seleção, realmente se vê um padrão nítido, bom, com supremacia, jogando bem os jogos, ganhando com mérito próprio. Então vejo uma seleção muito forte do Brasil, então acho que é favorito não do grupo, é favorito para a Copa do Mundo. Respeito à seleção da Sérvia, vai enfrentar o Brasil no terceiro jogo do grupo. Acho que o grupo ficou mais forte de todos, pelo menos a pontuação pela ranking da FIFA é o mais pontuação que tem esse grupo. E um jogo inédito, primeira vez se encontra a Sérvia e o Brasil numa Copa do Mundo. Terceiro jogo sempre é mais complicado, porque há quase sempre o jogo decisivo, né? Eu espero que essa vez não seja. E que primeiros dois jogos, tanto o Brasil quanto a Sérvia, possam fazer o dever de casa, conquistando 6 pontos, para que esse terceiro jogo não seja determinante para a classificação para um das seleções.
Além do Brasil, você vê outras seleções que podem pleitear o título?
Claro que tem, sempre a gente tem os favoritos. Primeiro, o campeão, o atual campeão do mundo, tem que ser o favorito. Está jogando futebol bonito e tem que ser respeitado ainda. Ele é o campeão, né? Até acabar o campeonato da Rússia, temos que respeitar a Alemanha. Temos tradicionalmente outras seleções que são fortes. E que nós temos uma Argentina, que tem um melhor jogador do mundo, a autoridade, que é o Messi, e que não ganhou a Copa. Teoricamente, ou sei lá, em teoria, né, digamos, deveria ser a última Copa para Messi, a possibilidade de ele ganhar e tudo isso muito grande, e expectativa, sempre a Argentina um adversário que você tem que respeitar, né. Temos a Espanha, então tem seleções que são favoritas, que podem ser ganhar com a Portugal, que tem segundo melhor jogador do mundo no momento, Cristiano Ronaldo, está lá. Acho que essas seleções têm que ser respeitadas.
Valeu, Rodrigo Ricardo, valeu. Vai começar o estadual, muita torcida. E a galera já falando, seremos bicampeões. Vamos aguardar, vai ser um cariocão muito bem disputado. E você vai acompanhar tudo aqui na Nacional, o microfone esportivo do Brasil. Você no programa No Mundo da Bola, com a Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia, toda a rede nacional de rádio. E você também que navega na internet, é bem abc.com.br. Obrigado pelo carinho, valeu pela audiência, estamos juntos. 2018 chegou pra valer e vai ser um baita do ano para todos nós. É isso aí, energia, pensamento positivo, vamos em frente e vamos ficar por dentro agora do mercado da bola. Vamos, vamos sim. Luiz Ferreira, nosso cabecinha, traz as informações pra gente aqui no Mundo da Bola. Fala, Luizinho.
Eu saio do Rio de Janeiro, mas volto daqui a pouco. É, vamos falar de Grêmio e Cruzeiro. Resolve,
você fala, quer falar de quê?
Grêmio e Cruzeiro.
Grêmio e Cruzeiro,
então a tá bom. A alergia tá brava. Porque os dois times, Mazela, acertaram a troca entre o lateral Edilson, campeão da Libertadores pelo Tricolor Gaúcho, e o atacante Alisson. O Alisson vai pro Grêmio e o Edilson vem pro Cruzeiro. Troca foi boa pra quem?
Eu pergunto a Jorge Ramos.
Olha, acho que é uma troca muito boa para as duas equipes, porque o Alisson é um bom jogador, menos experiente, né, do que o lateral do Grêmio, mas o Grêmio, o Cruzeiro também ganha com a experiência do Edilson. Então, acho que é uma troca que ela se equivale e são jogadores de qualidade. São jogadores que conseguem, né, justamente manter uma qualidade dentro do atual futebol brasileiro. Acho que foi boa para os dois.
O Rodrigo Fortão está aqui no estúdio com a gente, está dizendo o seguinte, para quem não sabe, o Rodrigo Fortão é um dos grandes produtores do programa do Mundo da Bola da televisão. Dá um abraço para a galera aí, Rodrigo. É isso aí. Está sentado, todo o programa está com a gente aqui. É bem legal a presença dele, torcedor do Vasco, participa, atuante, é bacana. E ele está levantando uma questão. Quem vai ficar na lateral do Grêmio?
É complicado, né?
Mas para liberar, deve ter alguém em vista já. E outra coisa, perdão, Maurício, claro. Quem é o lateral do Cruzeiro que jogou esse Brasileirão? Não me lembro agora.
Ezequiel.
É um bom lateral. O Ezequiel é um bom lateral, mas é lógico que o Edilson é melhor. Vai ficar com dois bons laterais, hein? O Edilson no lado e o Diogo Barbosa do outro. O Cruzeiro, aliás...
Não, o Diogo Barbosa foi pro Palmeiras.
Já foi pro Palmeiras.
Então tava precisando
de um lateral. Olha o fuso horário, Maurício. Então
tá precisando de um lateral.
Eu tava comentando com o Luiz Ferreira hoje que o Cruzeiro é um grande favorito pra mim a ganhar a Libertadores da América. Aí se o Vasco passar e chegar à fase de grupo, vai pegar um grupo difícil.
Eu acho que o Palmeiras tá... Depois de muito tempo, minha opinião... O Palmeiras, depois de 2-3 anos com muito dinheiro e contratando mal, acho que agora vai acertar, hein?
E eu não entendi muito a do Grêmio. Vai botar quem? O Léo Moura? Na lateral direito? Léo Moura?
Não,
pois é. E no ataque, o Grêmio tem time no ataque, né? Tem gente ali, peças de reposição.
Mas o Alisson não joga pelo lado do campo?
Joga pelo lado do campo, mas...
É mais pelo lado esquerdo.
Mais pelo lado esquerdo, mas o Grêmio
tem... Tem o Fernandinho ali, né?
Tem o Fernandinho,
detalhe,
tem
o próprio... Fala. O Fernandinho tá se transferindo pro futebol chinês. Viria como peça de reposição, Renato Gaúcho teria o garoto Everton e agora o Alisson.
O Everton é um excelente jogador. Pra mim, o Everton tá no mesmo nível que o Alisson.
Na final da Libertadores, o Grêmio melhorou depois que ele entrou.
Na semifinal do Mundial foi o Everton, não foi? Que fez o golaço?
Foi o golaço que o menino fez.
Eu não sei, pra mim é melhor pro Cruzeiro.
Tem um aspecto dessa questão do Everton, que é um jogador que ele entra... É um jogador de segundo tempo, né? Ele geralmente ele fica no banco e entra no decorrer da partida. Pelo menos a estratégia do Renato foi essa durante essa temporada de 2007, que deu certo. Foi um grande jogador.
Mas será que não pode ser aproveitado, começar a dar chance em começar o jogo? Não,
do Everton, né?
Isso.
O Campeonato Gaúcho está aí, né? Está aí para isso, né?
Eu acho que esse é o desafio.
Você pode ver... Luizinho, você tá legal?
Tem muito jogador de frente.
Quem
o Rodrigo lembrou do Ramiro, lembrou do Luan.
Mas será que a gente não sabe aqui no Rio de Janeiro, o mercado da bola vai dizer, o Luiz Ferreira pode informar pra gente, quem tá saindo do Grêmio também, porque a gente tá comentando, pode ser que saia o Ramiro, fique o Ramiro, porque saiu o Edilson, enfim. Luiz.
Por enquanto, respondendo essa do Grêmio, Mazela, o Grêmio, por enquanto, só está acertando jogadores que não vinham sendo utilizados. Liberou o Raul para o Figueirense, mantém 50% lateral de direitos federativos, lateral direito, e acertou o empréstimo do volante Moisés para Londrina. Eram jogadores que não vinham sendo aproveitados
pelo Renato Gaúcho.
O Raul, inclusive, fez parte da seleção brasileira de juniores.
Tô entendendo.
O Grêmio, ele está com alguma coisa na manga, uma carta na manga.
Porque, a princípio...
Porque acreditar no Léo Moura,
Léo Moura não dá pra ficar mais. Alguma coisa a mais?
Deixa eu falar do Botafogo, mas ela atendendo a Hilton de Nova Iguaçu. O Botafogo fechou sim com reforço para 2021. É o atacante Leandro Carvalho. Ele estava no Paysandu. O Botafogo adquiriu 50% de direitos econômicos do jogador. Em troca, vai ceder garotos da base, o Renan Gorne e o Victor Lindenberg. Eles vão ser cedidos ao Papão.
É um excelente jogador. O Lindenberg é um lateral esquerdo.
Pode ganhar experiência.
Excelente jogador.
Ganhar experiência, né? Agora, o técnico do Botafogo, Jorge?
Felipe Conceição. Felipe Tigrão.
Tigrão, acho que eu falo Tigrão.
É atacante do Botafogo.
Eu sei. O que você acha? É uma aposta, como foi aposta o Eduardo Húngaro, como foi aposta o Jair. Só que o Jair teve mais experiência em cima que o próprio Eduardo Húngaro.
É uma experiência, como você falou, é uma cartada. O Botafogo deu essas duas cartadas. Uma ele se deu mal, porque também o Húngaro foi direto para a Libertadores. É. Tem esse aspecto, né? E o Jair não.
E o Jair tinha o Antônio Lopes com ele, né?
O Antônio Lopes.
Que segurava.
Que é técnico.
É, exatamente.
Né? Você tem toda a razão. Eu acho que é mais uma cartada que o Botafogo dá, tudo por causa do mercado. Como é que você vai contratar um treinador, né, que vai ganhar mais, seja consagrado, se não tem dinheiro para isso? Então, vai
ser mais um insatisfeito. Né?
Vai ser mais um insatisfeito. E outra coisa, né? O Botafogo não tem esse cacife, não tem. Poucos são os clubes hoje que tem cacife para contratar treinador. Então vai lá na base, fez um trabalho bom, vamos. Agora, o problema é que o Antônio Lopes saiu.
Mas tem um amigo nosso, na minha opinião, o Lopes fez um baita de um trabalho no Botafogo.
Todo lugar que foi.
Acho até que como diretor técnico foi melhor do que treinador.
Ele foi campeão mundial no Brasil, ele foi bem no Atlético Paranaense, foi bem no Botafogo.
Ele foi campeão também como treinador, mas o trabalho dele como diretor técnico foi maravilhoso. E de repente o Lopes é velho, de repente o Lopes não serve, de repente o Lopes não sabe tratar as pessoas, que ele é meio grosseiro. Eu não sei disso, cara, não tô no dia a dia lá. Aquele amigo nosso falou que ele era maravilhoso, depois falou que isso aí não.
O que vale é o currículo. O Maurício citou aqui três passagens do Lopes. Apenas três, são inúmeras, né? Dele como técnico, como coordenador. E ele é um vitorioso, não há dúvida nenhuma. Agora, poder trocar é um direito que o Botafogo tem, que qualquer time, qualquer clube
claro,
tem.
Claro, qualquer direito. Empresa.
Agora, o técnico, o Antônio Lopes, é um grande profissional, não há dúvida nenhuma.
É verdade, 17 horas 44 minutinhos, já voltamos para todo o Brasil com o programa No Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte, não jogue lixo na rua e contribua com a campanha Na Minha Cidade Não Tem Lixo Nas Ruas.
Rádio Serviço Nacional.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Sempre pensando em você aqui na Nacional e o programa No Mundo da Bola, Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia, toda a rede nacional e você que navega na internet, ebc.com.br. Valeu pelo carinho, dando sequência hoje, 2 de janeiro, ano 18. A vida passa rápido, gente. Passa rapidinho, vai. Quando vê, já tá. Outro eu tinha 12, depois 25. Agora eu tô já com 5, quase beirando 60. Caraca, meu, tá demais, tá demais.
Eu tô com 28.
Opa, não, não parece, tava acabado. Ei, Fortão, tá acabado ele? Tá acabado. O fuso horário fez mal a você, Maurício. O fuso horário fez mal a você. Ah, meu Deus do céu. Vamos aos recados dos ouvintes. Fala, Luiz Ferreira.
O Ângelo Rodrigues Nascimento.
Que é isso, cara? Ô, índio, o que, que é isso?
Eu achei que é o vídeo novo.
Se liga na missão, vambora.
O Ângelo Rodrigues, aqui do Rio de Janeiro, ele manda um abraço pra toda a equipe. Ele é vascaíno, tá assistindo e tá na expectativa pelo Vascão da Gama em 2018. O Júlio César fala de Niterói, tá na torcida pelo Botafogo e ele lembra. O Botafogo tá de olho no Hernani Brocador. Falando em Botafogo, Mazela, o Palmeiras anunciou hoje o zagueiro Emerson Santos, que jogou no Botafogo, tem aquele problema, quer renovar, não quer renovar. Com o tempo afastado, o Palmeiras anunciou hoje o Emerson Santos e amanhã apresenta oficialmente o meio atacante Lucas Lima. Tem mais recadinho, o Marcelo Carvalho, ele que é daqui do Rio de Janeiro, ele diz, tem que definir quem vai ser o presidente do Vasco, isso atrapalha o planejamento. O Mauro Cunha, ele diz que tem, ele aqui do Rio de Janeiro, diz que tem esperança de um título do Botafogo em 2018. O José Filho, Distrito Federal, ele diz que o Rueda vai pra rua, e a gente ainda registra a participação do Bruno Mazella, ele que mandou um abraço pra você, desejou feliz ano novo pro titio, Mazelão.
Eu passei na casa da namorada dele, maior categoria de patrão. Fiquei de patrão lá, bacana, bacana mesmo. Um beijo pra Ju, namorada do Bruno. Vai casar, vai dar casamento ali o Bruno, minha irmã, meu cunhado, que é uma mala, pai do Bruno, entendeu? Mas gente boa também, podendo evitar, é bom. Minha irmã casou com ele, tem que ir agora, né? Falar que ele é gente boa. O único casamento que deu certo na família. Eu me separei, minha outra me separou, então ele, o Mauro, que é... ele que é ruim, né? Ele que é ruim, mas tá certo, então. Meu tá Deus bom, então. Céu. Bruno, um beijo, garoto, valeu.
Participação do Júlio César, do Eides Almeida, do Gustavo Henrique, do Francisco Santos de Jesus, da Isabela Guedes, enfim, mas ela, um monte de gente, já daqui a pouco registro mais recados. Ela,
pois não. Hernani Brocador não pode ser solução pro Botafogo,
mas
né?
Mas iria Botafogo, Hernani Brocador?
Tá, foi sondado pela diretoria do Botafogo, o Hernani Brocador, ele que não tá sendo aproveitado lá no Bahia, o Edgar Júnior assumiu a posição de ataque, e o Hernani Brocador
Jorge
tá
aí. Ramos.
O
Hernani Brocador é uma invenção da torcida do Flamengo.
Da Flapres! É, que da Flapres!
Transformou o Brocador num jogador eu falo que inglês. Ele não é. É, ele é um jogador esforçado. Faz
mas ele foi artilheiro no campeonato.
Ele teve sorte naquele, em 2013. É, e depois acabou.
Um momento, ele teve um brilho, um cometa. Né? Ele,
né, é, pra não se firmar no Bahia, alguma coisa tá errada,
então,
né?
Agora, eu acho que não é a melhor saída pro Botafogo. Né? Esse jogador que saiu, o Emerson, é um jogador muito bom, foi criado nas divisões básicas. Mas teve um problema nesse ano, ficou afastado.
Empresário,
depois
voltou,
né? Empresário. Por causa de empresários, voltou. E agora se transfere para o Palmeiras. Era uma carta marcada.
É, quando eu falo do Bahia, no sentido do seguinte: Bahia é um dos grandes futebol brasileiro. Mas assim, Bahia subiu, desceu. Bahia está com muito problema de grana. Quer dizer, contratou alguns anos jogadores que não tinham condição de vestir, na minha opinião, a camisa do Bahia, da consagrada camisa do Bahia. Então, o Hernani chega com o nome lá, com fama, deveria ser titular e não consegue se manter. É complicado. Por isso que eu falei em relação ao Bahia, que fique bem claro isso aí. 17:51, vamos em frente. Hora e vez do
Momento Estádio.
Volta a Strudinic.
O Ministério do Esporte divulgou na última sexta-feira de 2017 a redução do número de atletas olímpicos e paralímpicos contemplados pelo programa Bolsa Atleta, 5.830 para 2018, enquanto no ano passado foi de 7.297 atletas. O corte no número de contemplados foi devido à redução do orçamento do programa, que caiu de 125 milhões de reais para 79 milhões e 300 mil reais. A informação foi divulgada pelo Ministério do Esporte em edição extra do Diário Oficial da União no último dia útil de 2017. O atletismo, com 899 atletas, e a natação, com 464 atletas, foram as modalidades mais contempladas. Astrid Nick, para o Momento Estádio.
É isso aí, 17:52, dando sequência no programa No Mundo da Bola. Vamos ficar sabendo de tudo agora com algumas histórias legais, bacanas, diferentes da Copa do Mundo com ele, Mário Silva, e o quadro Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, México, 1970. A nona Copa do Mundo. O México sediou a competição, que teve 95 gols marcados, 32 partidas, numa média excelente, quase 3 gols por partida, 2,97. O artilheiro foi o alemão Gerd Müller, com 10 gols. O melhor ataque foi da Alemanha Ocidental. E a maior goleada foi México 4, El Salvador 0. Um público total de 1.603.975. Uma média de público de 50.124 por partida. O melhor jogador foi o Pelé. E o melhor jogador jovem, Teófilo Cubilla, do Peru. E a equipe Fair Play, aquela que punições teve de menos, foi o Peru. Até um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Muito bem, estamos de volta. Obrigado, Mário. Eu tinha 11 anos em 70, sou de 59, vi a Copa, que eu guardo bem na memória. E esse time do Peru com o Cubillas era realmente um time legal. E deu azar por pegar o Brasil nas quartas de final, né?
É verdade. E ele era dirigido pelo Didi.
Pelo Didi. Né?
Grande jogador brasileiro, campeão do mundo em 58 e 62. Depois campeão diversas vezes pelo Botafogo. E era uma equipe fantástica, sem dúvida nenhuma.
Você lembra o time do Brasil de qual? A escalação?
Félix, Carlos Alberto,
Brito.
Brito, Piazza,
na lateral esquerda, Everaldo.
Clodoaldo e Gerson. Na frente tinha
Jairzinho,
Tostão,
Pelé e Rivelino. O Maurício não era nascido ainda, mas o pai dele com certeza se lembra da Copa, porque tinha Márcio, né?
Seu companheiro de mergulho.
É, mergulhamos junto, teu pai seguiu carreira, eu parei. Graças a Deus. Sabia disso? Que eu mergulhei junto com o pai dele, fiz curso, mergulhava e tal, mas o pai dele resolveu seguir carreira. Eu falei, isso aqui não é pra mim, não. Você, por isso que eu admiro muito o seu Maurício, porque realmente ele é pra mergulhar pra poucos, hein?
Quem teve a ideia de cortar o tempo? Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação. E é exatamente aí, né, que você começa tudo de novo. Por isso é importante.
Quem é, pô, texto bacana, pô, gostei.
Carlos Drummond de Andrade.
Ah, só pô, manda pra mim depois, eu gostei desse texto.
Grande vascaíno, né?
É?
Grande vascaíno.
Carlos Drummond.
Vascaíno. Não ligar pra futebol, mas vascaíno. Luiz Ferreira, vamos fechar o programa com mais mercado da bola?
Com certeza, Mazella. Depois de acertar com o Santos, a tendência é que o Peixe não anuncie tão, pelo menos nos próximos dias, a chegada do técnico Jair Ventura. Existem ainda algumas pendências com relação ao contrato e a grana que será passada para o Botafogo. Ainda falando do Peixe, irmãos e representantes do atacante argentino Hernán El Pirata Barcos admitem o contrato do Peixe pelo atacante, mas eles negam que a negociação esteja avançada. A gente lembra que o Santos perdeu o Ricardo
Oliveira. Tá na LDU, não é isso?
Hã?
O Barcos tá na LDU, não é isso?
O Barcos tá na LDU.
Ah, mas tá mortinho, gente.
Ah, mas é melhor que o Hernán Brocador, por exemplo.
Mas a gente lembra, tá, mas era melhor, que o Ricardo Oliveira saiu do Santos em direção ao Atlético Mineiro. O Santos tá sem um camisa 9 de ofício.
Ah, eu acho que o Barcos já deu, cara. Eu acho que sim. Eu vi alguns jogos da LDU contra o Fluminense na Sul-Americana, assim, que tava na reserva, gente.
Olha, assim,
ele tava na reserva e...
Sem olhar, eu prefiro o Barcos.
Mas também é aquilo, né? Custo-benefício. O Barcos não é barato, não.
Eu acho que pra apostar, eu particularmente no Brocador, porque o Barcos, você
sabe. Sério?
Vocês não viram o Fluminense e LDU? Ele na reserva e quando entrou, pesadão, lento.
Você viu.
Entendeu? É isso. O que mais, cabecinha?
Querido Mazella, você sabe quem é que tá sem contrato? 3 jogadores sem contrato com o Atlético Paranaense.
Quais são?
Lúcio Gonzalez, argentino. atacante brasileiro naturalizado croata Eduardo da Silva e o volante Eduardo Henrique. Todo mundo soltinho aí no mercado.
Eduardo Mazzello. Henrique eu não me lembro. Esse Lúcio joga sempre com o número 3, camisa 3.
O Lúcio é um jogador, não é que ele seja bom, nem ruim, é um jogador útil. Um jogador útil.
Ele é pra compor elenco. O Eduardo da Silva não deu certo no Flamengo.
No Atlético Paranaense.
Ele se machucou. Ele
entrou num processo, né?
Aqui quebraram ele também.
Ele tava muito bem no Arsenal e aí sofreu uma entrada criminosa. Ficou muito tempo sem jogar, voltou no Shakhtar, não tava legal. E veio pro Flamengo também. Não rodou.
Fizeram uma maldade, que nem
aconteceu com o Pedrinho. Lógico que em nível diferente, porque o Pedrinho era muito mais jogador do que o Eduardo da Silva.
É uma contusão de série assim, difícil, né? O jogador.
Na maldade, o cara foi na maldade em cima dele. Foi de uma maldade, de uma ruindade pra quebrar e depois. Bom, coisas da vida, coisas do futebol, acontece, esporte de contato e realmente tem umas pessoas que. Quando é mau caráter em qualquer lugar. Não tem jeito. 17h58. Luiz Ferreira, algo mais?
Não, mas ela apenas que o Atlético Mineiro corre atrás de um zagueiro e o nome de Dória. Aquele que passou pelo Botafogo, tá no Olympique de Marseille.
Tempo e placar da Copinha, jogo do Vasco.
42 minutos do segundo tempo, o Vasco vai vencendo a Juventus da Moca, o moleque travesso.
Por suado, 1-0. Né? 1-0 suado, mas tá vencendo. E vamos ver como é que se comporta os times do Rio de Janeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Um abraço, Maurição.
Um abraço. Que bom retornar.
Que bom retornar, mas se acerta, por favor. Jorge Ramos, sempre uma alegria revê-lo aqui no programa. Sempre com equilíbrio e inteligência. Enquanto alguns alucinados chegam aqui e mudam tudo. Índio, um forte abraço, Índio. Tchau, amigo do Rio. Tchau, amigo de Brasília. Doutor Limões da Amazônia. Tchau pra você. Até amanhã com mais um programa no Mundo da Bola.
Da bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.